seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Saudade, gente! Saudade de vocês, dessa casa, dessa atmosfera. É bom estar em casa. Bom demais. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes? Eu também estou muito feliz. A gente teve um final de semana muito glorioso, não é mesmo? Aonde aprendemos um pouco mais, recebemos ferramentas e fui compelida da melhor forma possível a conhecer um pouco mais disso. Já quero fazer uma referência de leitura. Tony Cook, o fim da igreja espectadora. Fui com muito amor da palavra, pelo amor de Jesus, fui muito impactada por essa leitura. Confesso que acho que nunca li um livro tão rápido, ainda não consigo completá-lo, mas vou maratonar, como alguns maratonam Netflix. Eu vou maratonar esse livro para encher-me mais de ferramentas. Muito glorioso que a gente aprende aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que esse livro quer nos ensinar. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois uma geração escolhida, ou geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, ou um povo peculiar, para que anuncieis os louvores ou as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou repetir esse texto: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Irmãos, nós sabemos que a vida agora está baseada em Cristo. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver algumas sombras daquilo que haveríamos de viver. E vemos que quando, após a queda, após algumas situações, não vou me ater a esses detalhes, nós vemos que Deus escolhe três classes de pessoas para se manifestar com mais intimidade, por assim dizer. Nós vemos Deus escolher a classe dos profetas, a classe dos sacerdotes. Em alguns períodos vemos a classe dos juízes e em outros a classe dos reis. Essas classes de pessoas eram pessoas que representavam Deus em algum aspecto. Os sacerdotes, eles representavam a comunhão entre Deus e o homem. Os profetas, a voz de Deus, a mensagem de Deus para os homens. Os juízes e os reis, o governo de Deus sobre os homens. E o que que acontece? Todos esses homens foram separados por Deus. Se você pegar um pouquinho mais a história das tribos, você vê que de uma tribo Deus separa homens que trabalhassem apenas no templo, que se dedicassem ao Senhor. Dentre eles sairiam dali sacerdotes. Vemos a tribo de Levi sendo mais específica. Só que todos esses homens, ou melhor, nenhum desses homens, conseguiu descrever com exatidão quem Deus era. Vemos o autor aos Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1, trazer essa clareza para nós. Ele diz que, havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, ele nos fala pelo Filho, quem é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. E aí ele vai continuar esse texto. Então nós vemos que todos esses homens não conseguiam traduzir da maneira correta com quem Deus era de fato e verdade. Então Deus envia seu Filho para mostrar para a humanidade quem Ele era. Cristo, como a nossa querida Marcela Chianca afirma, deu face a Deus. E o que que acontece? Nesse tempo aonde os homens estavam separados de Deus no Espírito, era necessário que esses mediadores, que esses homens fossem uma ponte, um trampolim, um caminho para entender aquilo que Deus estava dizendo, para obedecer à vontade de Deus e para oferecer a Deus sacrifício. Então, se era escolhido alguém dentro das suas especificações, isso está lá. Se você pegar o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, te aconselho a ler, vai estar lá tudo bem explicadinho, bem especificado. E os sacerdotes eram esses homens que representavam essa comunhão do povo, eram eles que levavam os sacrifícios até o altar. E uma vez ao ano, um sacerdote entrava no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício por si e pelo povo. Então, era necessário nessa época alguém que mediasse, alguém que interferisse. Era necessário porque ninguém na terra tinha justiça suficiente para se aproximar de Deus. Ninguém era justo. Não havia um justo sobre a face da terra. Era necessário isso para que os homens pudessem ter uma comunhão com Deus, por mais distante que fosse. Então, aprendia-se também que esse Deus que agora não estava perto, era distante, era um Deus severo. Era um Deus que fazia coisas boas e não tão boas, porque não havia uma consciência clara de que por trás disso Satanás estava atuando. Então se achava-se que o mal e o bem vinha de Deus. Então vemos Jesus vindo na plenitude dos tempos, não apenas revelar quem era Deus, mas revelar quem era o diabo. E revelar aquilo que ele viera fazer. E o que que ele veio fazer? Ele veio matar, roubar e destruir. Esse é o adversário das nossas almas. Só que Jesus, com essa nova realidade, veio inaugurar um novo estilo de vida. O estilo de vida que a gente nunca devia ter perdido. O estilo de vida que se foi esquecido no Éden. Você já parou para pensar? Você pode conversar com qualquer pessoa que o desejo dessa pessoa é ser feliz. Se você pergunta para qualquer pessoa qual o maior desejo da sua vida, e aí ela vai dizer é ser feliz. E você vê que esse desejo se envolve em muitas situações. Eu quero trabalhar e ter condições para ser feliz, e tudo é para ser feliz. Por quê? Fomos tirados do lugar de felicidade. Esse é o significado de Éden. Saímos desse lugar de plenitude. Então, passamos a nossa vida e nascemos com esse desejo de ser plenos. Só que a nossa plenitude não está em um lugar, está em uma pessoa. A saber, Jesus o Justo. E esse Jesus Justo veio inaugurar, veio começar um novo estilo de vida. E que estilo é esse? O estilo de vida em que agora ele oferecia o seu próprio corpo como sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Então, querido, quando a gente conhece alguém que ainda não teve esse encontro com Jesus, Jesus não vai precisar ir para a cruz novamente. Ele já morreu por essa pessoa. O que que ela precisa conhecer? Conhecer a verdade. O dia que ela conhece a verdade a liberta. Amém? E esse Jesus Justo veio inaugurar E aí vemos lá em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, dizendo assim: e eles cantavam uma nova canção, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus pelo teu sangue. Foi o que acabamos de cantar. Gente, povo de todo tribo, língua, nação, e nos fizeste reino, em algumas versões, em outras reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Esse novo estilo de vida que Cristo veio trazer é que Ele, de uma vez por todas, entregou a sua própria vida para que eu e você pudéssemos, de uma vez por todas, ou todos os dias da nossa vida, estar conectados diretamente a Deus. E isso se chama sacerdócio. Eu e você agora vivemos uma vida de rei e sacerdote. Nós podemos ter comunhão com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, sem nenhum tipo de intermediário humano para que a gente faça isso, para que a gente se achegue. Podemos oferecer a Deus o nosso próprio sacrifício. Porque eram sacerdotes responsáveis por oferecer o sacrifício. Mas Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, ele vai dizer: olha, não se conformem, mas transformem-se. E agora, ofereçam os seus corpos. Ou seja, não é mais necessário que outra pessoa ofereça algo por você. Você mesmo pode se oferecer ao altar. E esse sacrifício é santo, perfeito e agradável a Deus. Agora eu me achego. Porque o véu do templo foi rasgado. Não há mais separação entre Deus e os homens. Como você me comprova isso? Eu e você temos o Espírito da Verdade como o selo no nosso espírito. Para quê? Para que aonde a gente for, não tem como Satanás nos tocar mais, porque fomos selados, fomos marcados. Como é não depender mais de alguém para se achegar a Deus? Porque está livre o caminho. Cristo é o caminho. Hoje eu e você podemos oferecer a Deus nosso corpo, acessar a Deus por intermédio de Jesus. Ah, querido, que coisa gloriosa é saber isso. Quando nesse livro tem um capítulo só falando sobre isso, eu não conseguia parar de sair, não conseguia sair de lá. Meu marido: nossa, tá lendo lenta, é lenta, lenta. Eu falei: vigia, garoto, tô ruminando. Irmãos, rumine a palavra que você recebe aqui nesse altar. E o que que é ruminar? É o processo de comer e não engolir de uma vez, mas de extrair dela todos os nutrientes necessários para a sua vida e para a saúde, sua saúde espiritual. E depois você engole. Rumine essa palavra. E então, agora nós temos o direito. João capítulo 1, versículo 11. Ele nos deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sacerdócio, comunhão, aleluia, fica comigo aqui, dispersa não, comunhão, acesso. Eu posso chegar-me diretamente ao Pai em nome de Jesus, pelo Espírito. Olha que coisa linda, a Trindade trabalhando. Só que dentro desse direito nós temos uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Exalar o bom perfume de Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Oh, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Versos 14 e 15. Aleluia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, eu vou repetir, por meio de nós, manifesta em todo o lugar o quê? A fragrância ou o bom perfume de Cristo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Querido, você tem uma fragrância muito mais cara do que aquelas que vêm do exterior. E essa fragrância, esse cheiro precisa ser exalado, manifesto em todo lugar. Eu tenho certeza que você já esteve em algum ambiente que a pessoa era tão cheirosa que você fica, pelo amor de Deus.
Amém.
A irmã achou que eu tô falando dela. Mas tu é cheirosinha também, que paz. Mas que você, às vezes aquele perfume tão marcante. Quantas vezes a gente tem memórias olfativas?
É verdade.
Ai, caramba, esse era o perfuminho da minha avó, quando era viva. A minha avó tem um cheirinho, minha mãe tem um cheirinho. Esses dias eu peguei emprestadinho um perfuminho de mamãe. Aí fui viajar. Quando cheguei na casa de Alcemira e Isabelle, nossa, tá com cheiro de Kátia Regina. Kátia Regina, pra quem não sabe, é minha mãe, e hoje tá aqui me assistindo, aleluia. Por quê? Porque é um cheiro que marca a nossa personalidade. E agora, nessa nova vida em Cristo, nós temos esse perfume. O bom perfume de Cristo. Cristo é a nossa fragrância. Então, aonde a gente for, esse perfume precisa ser exalado. Aonde a gente passar, esse cheiro tem que ser exalado. Por quê? Porque nós somos os carregadores da presença. Querido, aonde você chega, o cheiro de Jesus vai com você. Ele precisa estar impregnado na sua vida. Impregnado. Ele precisa ser exalado. Deus colocou você no lugar onde você está para uma única, e eu não vou dizer simples, porque não é uma responsabilidade simples. Não é uma responsabilidade simples. É uma responsabilidade honrosa, mas muito séria, de exalar o perfume de Cristo. E agora, para que você reflita, não precisa levantar sua mão. Será que aonde você trabalha, onde você estuda, o seu meio de convivência, as pessoas conseguem inalar esse cheiro? Da sua boca, o que que destila? O que que sai ao você falar? Será que é o cheiro de Jesus? Ou você percebe que tem perfume misturado? É para você refletir. Nada do que estamos falando aqui para te condenar. Não. Mas para que você reflita e compreenda quem você é em Cristo hoje e o que você e eu precisamos fazer e ser.
Aleluia.
E esse perfume precisa ser exalado, manifesto. Nós precisamos compreender, nós precisamos manifestar, nós precisamos expressar esse perfume. Nós precisamos ser sacerdotes de Deus. Nós precisamos oferecer a Deus a nossa vida, mas também precisamos exercer o nosso sacerdócio concernente ao irmão. Nós precisamos entender que juntos nós somos casa espiritual, mas sozinhos somos pedras vivas. Nós precisamos compreender que juntos somos corpo. E o corpo não exerce, os membros do corpo não exercem a mesma função. Cada parte do corpo exerce uma função específica. Que estranho seria se todos os membros do seu corpo exercessem a única função de te manter equilibrado. Ou que estranho seria se todos os membros do corpo exercessem a função de falar. Isso seria disfuncional. E Deus não trabalha com nada disfuncional. Tanto é que vemos Jesus nos evangelhos, quando via alguém disfuncional fora da sua função, fora da sua identidade, fora do seu propósito, ele era o primeiro a pegar e recolocar essa pessoa.
Amém.
Muitos diziam para aquela mulher: ela é uma prostituta. E Jesus disse: não, ela não é prostituta. Isso é o pecado dela. Não é quem ela é. Então Jesus a perdoa, libera a sua vida e a vida daquela mulher é transformada.
Amém.
E ela passa agora a exalar o bom perfume de Cristo e as pessoas passam a ter suas vidas transformadas por causa dela.
Aleluia.
Pensa que Deus pega 12 homens que não foram aceitos pelas escolas judaicas porque estavam exercendo suas profissões naturais. 12 homens comuns que tinham uma vida comum, confortável, dentro daquilo que eram seus limites. Jesus pega esses homens, os ensina, os transforma, os capacita. E é por causa desses 12 homens, e depois um tempo mais, nós vemos Paulo e tantos outros mártires da fé, que eu e você estamos aqui.
Amém. Glória a Deus.
Isso é o quê? Entender que o meu sacerdócio não está somente ligado a Deus, mas ligado ao outro.
Amém.
Por quê? Qual foi a primeira, por assim dizer, resultado do pecado? Foi acusar o outro. Quando o homem cai, a pergunta que Deus faz é: aonde você estava? Ele vai dizer: olha, eu ouvi sua voz, tive medo e me escondi. E aí ele vai dizer: mas foi a mulher que você me deu. Então, o pecado nos trouxe inimizade com Deus, mas também inimizade com o outro. Então Jesus vem e restaura a nossa amizade com Deus, mas também a nossa amizade com o outro irmão. Querido, não há uma competição. Eu e você não estamos na corrida maluca dos desenhos. Ninguém aqui está competindo, não. Estamos todos correndo a nossa carreira como membros do corpo, cada um na sua função. Para quê? Para que Cristo seja glorificado. Vida me complementa e a minha vida te complementa. Somos complementares, nos complementamos. Fiquei confusa nessa palavra, nem sei se falei isso. Depois a irmã, o português me depois. Nós estamos aqui para nos complementar, nos auxiliar uns aos outros. Esse termo pedras vivas, se não me falhar a memória, vai contar sobre o altar que Salomão construiu. E a Bíblia diz que não se ouvia barulho de ferramenta humana, mas as pedras desciam da pedreira e elas se ajustavam. É isso que Jesus está fazendo conosco, nos construindo casa espiritual, onde aquilo que é lasca, que pode ferir a outra pedra, ele mesmo acolhe, ele mesmo ajusta, mas somos recolocados e posicionados nos nossos lugares certos. Mas também temos uma terceira e não menos importante função: oferecer e servir como sacerdotes para o mundo. Nós somos aqueles a qual nos foi dado o ministério da reconciliação.
Amém, amém, amém.
Eu e você temos uma função: reconciliar a humanidade. Eu e você somos o braço da misericórdia. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas por seus pecados. Isso Satanás faz e com excelência. Mas na verdade nós estamos aqui para mostrar a essas pessoas que há necessidade, ou melhor, há algo muito mais importante a se viver. E que esse estilo de vida não vai levá-la a lugar nenhum. Nós não deixamos de pecar porque agora a gente é evangélico. A gente deixou de pecar porque a gente não precisa mais, porque não somos mais escravos do pecado. A escravidão era uma questão onde você faz porque você está sujeito a algo. Não estamos mais sob essa sujeição. E qual é a boa notícia? Que quem quiser pode também viver essa vida onde o pecado não mais a sujeita. Eu e você somos a cruz e não o pedágio. O nosso sacerdócio vai ser visto pelos homens para que eles se tornem sacerdotes como nós. A gente não está aqui só para encher banco de igreja. E é bem confortável esse. Ah, mas eu não tenho chamado para pregar. E quem disse que para você ser sacerdote você precisa dominar a oratória? Você precisa cantar? Não, querido. Lembra que eu falei que agora a sua vida precisa exalar um perfume? E é esse perfume que as pessoas vão sentir, vão falar: opa, onde é que tu comprou esse negócio? Aí você vai dizer: não comprei, não, fui comprada. E aí o perfume me mergulhou nele mesmo. E agora, por onde eu passo, eu exalo esse cheiro. Você quer também? Querido, o mundo precisa nos ver. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, amigo. Mateus capítulo 28. Esse livro é muito rico. E no capítulo 9, se não me falhar a memória, capítulo 9, ele fala sobre os três grandes. Ele fala sobre essa palavra e como essa palavra é importante. E aí ele vai dizer que existe a grande comissão, o grande compromisso e depois o grande mandamento. E aí ele usa o texto de Mateus 28, 19 e 20. Eu já vou ler para não perdermos mais tempo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em João capítulo 20, versos 21, 22 e 23, ele também diz assim: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. E se lhes retiverdes, serão retidos. Não vamos nos ater a esse texto. Vamos ater ao versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, João 20, 21, 23: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Há uma missão que eu e você devemos cumprir como sacerdotes. Após a gente receber Jesus, a gente estar dentro de uma congregação, crescendo, sendo edificado, estruturado, nós recebemos dentro deste pacote. Isto não é opcional. Não é, olha, se você quiser, você vai, prega o evangelho. Não, isto é, está dentro do pacote. Sabe quando você compra um Kinder Ovo e tem um brinquedo lá dentro? Está dentro do brinquedo. Receber o evangelho do reino embutido nisso, você tenha a convocação de Deus de pregar este mesmo evangelho que mudou sua vida. E aí você pode pregar esse evangelho de inúmeras maneiras, mas eu e você precisamos anunciar. Eu escrevi algo para que você entenda bem. Eu e você, nós somos arautos. E quem eram os arautos? Arautos eram proclamadores. Pessoas que após uma guerra vencida entravam na cidade para anunciar que a nossa tribo, nosso povo havia vencido a guerra. Qual é a minha e a sua função? É ir a esse mundo de trevas como proclamadores e anunciar que Jesus venceu o mundo. E que todo aquele que crer isso, que ele é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, todo aquele que crê pode se tornar um arauto como nós. Nós estamos aqui para anunciar essas verdades. Recebemos muitas ferramentas. Fomos alimentados de inúmeras formas. A pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: a gente vai engordar ou a gente vai exercitar? Porque a gente pode comer, comer, comer e sentar, e a gente não vai produzir energia. Mas a gente pode comer, comer e comer, e correr, e caminhar, e fazer aquilo que nos está disposto a fazer. Aonde? Seu trabalho. O seu trabalho é o seu campo missionário. Sua casa, seu campo missionário. Seus parentes, seu campo missionário. E você vai precisar chegar: oh, queridos, olha, vim, abra a Bíblia. Não! Você precisa ter uma vida. E essa vida vai mostrar para o mundo que, opa, o cheiro do perfume vai atrair as pessoas. Você já parou em uma fila de banco? Ou fila de qualquer lugar? Gente, fila é um campo missionário glorioso. Você às vezes está com fone de ouvido. No meu caso, então, eu estou com muito fone de ouvido para não ouvir mesmo. Porque se eu não te cumprimentar na rua, não é porque eu sou antipática, é porque eu não estou vendo. Primeiro que eu não enxergo de longe. Segundo que eu estou com fone de ouvido. Eu estou... Eu vou estar assim. E aí a gente para na fila. Sempre tem alguém que quer puxar um assunto para conversa. E aí a pessoa vai falando, aí daqui a pouco tá falando da vida, tá chorando as lamúrias. E aí você vai: em nome do Jesus, olha minha querida, mas Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus muda a vida. Uma vez eu entrei no Uber e naquele dia não tava pra pá. Mas o cara conversava. E aí eu tava falando com alguém no WhatsApp, ele ouviu, ele: nossa, você é evangélico? Eu falei: sou, sim, senhor. Tá aqui meu cartão. E aí ele começou a falar: ah, eu tô desviado. Eu falei: rapaz, Deus tem um chamado na sua vida. E aí a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria começaram a fluir naquela hora. Eu entreguei uma palavra para ele, orei por ele, convidei ele para vir no culto. Eu não sei se ele veio ou se eu não veio, mas esses dias eu entrei no Instagram e ele me mandou uma mensagem. Ele falou: olha, Jesus restaurou meu ministério, meu casamento, a minha vida. Eu voltei a ser um arauto. E era aquele dia que não dava fim de papo, mas a missão é maior do que nós. A missão não tem como viver uma vida em Cristo e não ser completamente impelido, naturalmente impelido a manifestar isso aonde você for. A não ser que você tenha estado há anos vivendo uma vida rasa. Mas pelas palavras que temos recebido nessa igreja local, nós estamos vendo o Senhor nos direcionar a águas mais profundas. E essas águas profundas requerem de nós apenas uma única coisa: perca o controle e mergulhe. Então, meus irmãos, nós estamos em tempos de convocação, de alistamento, aonde o Espírito Santo está anunciando as mesmas coisas. Nesse feriado de carnaval estivemos ministrando em algumas igrejas e era incrível como o Espírito Santo estava anunciando as mesmas coisas. Não fomos comissionados por Deus para vivermos uma vida monótona, uma vida comum. Não, na verdade, a nossa vida precisa ser em comum todos os dias. Porque o Deus que é santo, e essa palavra nesse texto em Apocalipse significa incomum. O Deus que é santo, que é diferente, que é incomum, habita em nós. O portador de toda a criatividade. Você já parou para pensar que se você trabalha com design, com arte, com criatividade, em alguma área, o Espírito Santo pode te inspirar e essa inspiração pode tocar alguém. Você já parou para pensar que você que trabalha na cozinha, inspirado pelo Espírito, você faz aquela mesma comida com tempero diferente e aquilo pode tocar alguém? Você que cuida de pessoas doentes no hospital, está lá fazendo o seu, exercendo o seu trabalho, mas embebido em Cristo, mergulhado nele, cheio de amor exalando, fazendo o seu trabalho, essa pessoa pode ser curada. Você sabia que você, exercendo o seu sacerdócio, recebendo alguém na porta da igreja, quantos testemunhos nós temos? Um sorriso, um abraço, um boa noite. Às vezes a pessoa muda, fica até desconcertada, porque chega com a tromba vai sendo engolida, constrangida pelo amor que você carrega. É ou não é verdade, meu irmão? A gente está em família hoje, a gente está trocando uma ideia. A gente recebeu muito. E o que vamos fazer com o que recebemos? A gente vai olhar e falar, nossa, olha que profunda. Que coisa bonita. Ou a gente vai pegar essa informação, vai pegar essas ferramentas e vai usar. Você já parou para pensar se o microfone não fosse usado para ser microfone? Percebe que ele tem essa função, que é ampliar o som da sua voz. Mas eu posso simplesmente pegar e colocá-lo como peso de papel. Ele vai pesar o papel, mas ele não vai cumprir o seu propósito. Querido, está no seu DNA de filho de Deus. Está no seu DNA de filho de Deus. O Ministério de Música pode subir. Está no seu DNA de filho de Deus manifestar Cristo. Está no nosso DNA de filho de Deus manifestar Cristo. E a oração que eu faço nos últimos anos, desde que entendi o chamado de Deus sobre a minha vida, é: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Pode até parecer romântico, e não é romântico, mas eu entendi que não tem como reter para mim uma verdade tão gloriosa de um Deus tão poderoso. É muito egoísmo. E vivemos nesse mundo egoísta. Você já parou para pensar que você oferecer um biscoito para alguém sentado numa fila de onde esteja mostra que você está partilhando algo com ela? Eu estou querendo trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para você entender que não só apenas as pessoas que estão aqui exercendo seus cargos ministeriais, porque foram chamadas por Deus para isso, mas toda a igreja, todo o corpo de Cristo tem uma função, que é andar sobre a terra e revelar o Cristo. Nós fomos comissionados por Deus, porque é Deus que está nessa missão. Seja num projeto social, seja recebendo alguém na portaria, seja lavando o banheiro da igreja, seja ministrando música. E não tem como a gente não falar daquilo que a gente não vive. Às vezes não precisamos dizer muita coisa, mas a nossa vida precisa exalar o bom perfume de Jesus. Antes de eu entrar integralmente, eu vou encerrar com isso, no ministério da música e da palavra, da itinerância, por assim dizer, eu dava aula particular. E eu só pegava a criança problemática. Todos aqueles que a mãe dizia, é burro, não vai aprender. Era isso que eu ouvia dentro das casas. Nasce, menina aí, ó. 6 anos de idade, às vezes, a criança. É burro, não vai aprender. Meu Deus, só tem 6 anos. Como é que vai ser? Já tá dando diagnóstico assim. E aí eu entrava dentro das casas e falava, daquele meu jeito, Jesus me guarda. Entra comigo nessa peleja. Que grande é a obra. Entrava nas casas. E eu ensinei a todos os meus alunos a fazer confissão de fé. Antes da gente abrir o caderno, eu olhava para ele e falava assim: o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos aprender, porque eu sou muito inteligente. E eu falei, é isso aí. A gente vai botar o diabo embaixo do nosso pé. E de todas as casas que eu saí, eu já peguei crianças que eram analfabetas com 12 anos de idade. Crianças que não conseguiam ler, que tinham dificuldade de aprender matemática. E essa nem era a minha área específica. A minha área específica era português e inglês. E hoje eu tenho alunos que são bilíngues, alunos que estão escrevendo, alunos que desenham. Porque eu entendi, meus irmãos, que antes disso aqui, existe um perfume que eu precisava exalar. Seja chegando na casa dessa criança e dizendo para ela, olha, você não é burro não. Isso é o que o diabo quer que você saiba. Depois eu fui para dentro da escola. E eu não sei se você sabe, mas até gabinete pastoral fazia. Porque eu tinha 19, meus alunos tinham 15. Quando era meu horário do almoço, eu desligava minha sala para tirar um cochilo, eles vinham mais cedo, porque eles precisavam conversar. Ju, eu preciso conversar com você. E eu olhava para o braço todo mutilado. Muitas coisas, eu posso contar para vocês muitos testemunhos, mas eu não quero parar por aqui. Porque tem um perfume que me mergulhou. E esse perfume eu preciso exalar, meu irmão, seja dentro do avião, seja pegando aqui, seja te dando um abraço, seja na multimídia, no Rema, seja onde eu estiver, o bom perfume de Cristo precisa ser exalado através das nossas vidas. Nós fomos chamados por Deus para reconciliar. Você pode se colocar em pé. Que essa noite você seja despertado ao seu propósito. E deixa eu te falar, a unção respalda o seu propósito. Seja ele qual for. O seu campo missionário está te esperando. Como Jesus mesmo disse, os campos estão brancos. Grande é a seara. Eu e você precisamos nos alistar como ceifeiros. Porque o Senhor dessa seara vai voltar. E é muito ruim a gente sozinho. Nós precisamos levar o maior número de pessoas conosco. Porque nós temos uma missão. Ele nos chamou. Ele nos chamou. Ele nos chamou. Eu não sei o que você precisa fazer, meu irmão, mas eu vou te convidar agora a fechar seus olhos e orar em outras línguas. De olhos fechados. para que você comece a refletir e a compreender. E a compreender aquilo que é necessário ser feito. Nós temos uma missão. Ele nos chamou.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.